você quer aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer aquilo que pensa e faz.
Terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta começa com a música Alô, Alô Marciano, composição de Rita Lee e Roberto de Carvalho, aqui ouvido na voz de Elis Regina. Sobe mais um pouquinho o som, André. Hoje o programa Vamos à Luta começa a sua série de quatro entrevistas sobre ditadura, falando sobre a resistência estudantil. Ao meu lado estão a doutora Ivete Caribé e o meu grande companheiro, e também um ídolo de batalha, a quem gostaria muito de já ter conhecido, estou tendo esse privilégio hoje, Narciso Pires. Pessoal, para começar aí o nosso último e derradeiro bloco, infelizmente o tempo é exíguo, eu gostaria de falar um pouco sobre o que a gente estava falando no último bloco e um pouco desse tentando fazer um mexidão com essa música também. Pessoal, a gente ainda pode acreditar em uma democracia ou o sonho acabou? Após tanta luta, o que vocês sentem quando vocês olham para essa democracia fecundada e nascida em 1978 na célebre frase do "temos ódio"? Ódio e nojo da ditadura. Narciso, por favor, se puder.
Pronto. A gente tem que ver a história em sua trajetória. É evidente que temos que ter esperança. É evidente que a democracia é possível. Não vamos agora simplesmente ficar chorando leite derramado. Uhum. Isso não existe. Nós temos que ter claro o seguinte. Nós temos a elite mais perversa do planeta. Uma elite escravocrata, uma elite que gostaria, na verdade, de voltar, se pudesse, à escravidão. E não é apenas a escravidão negra, a escravidão dos pobres, todos. Negros, índios, mulatos, brancos pobres, enfim. Se pudesse, voltaria à escravidão. Como não é possível, tenta-se a exploração ao máximo. A outra coisa é, perdemos também, temos que fazer autocrítica. Nós deixamos de fazer o trabalho, o dever de casa, o trabalho de organização da população, com formação política, alertando para os perigos da elite. Na verdade, o que temos hoje é mais do mesmo. Mais do mesmo ao longo da história. O que foi, não temos tempo hoje para discutir isso, mas acho que é importante começar a discutir o seguinte, as Forças Armadas brasileiras sempre foram golpistas. Deu golpe, inclusive, da proclamação da República. Vale a pena discutir isso daí. Uhum. Depois, durante toda a Revolução de 30, e o golpe que Getúlio Vargas deu, não deu sozinho, foi um golpe militar. E depois tentou, na década de 50, várias vezes, o golpe. Consolidou o golpe de 64. A redemocratização não afastou as Forças Armadas, muito pelo contrário. Os torturadores, os estupradores, os violadores de direitos humanos nunca foram responsabilizados. Este é o problema. As Forças Armadas jamais fizeram uma autocrítica, muito pelo contrário. Enquanto o Ministério da Educação falava em golpe militar, a Biblioteca do Exército e as escolas de educação das Forças Armadas falavam, na verdade, em movimento cívico. Então nós temos que fazer o dever de casa. Temos que ter esperança, sim. A democracia é possível, mas somente acontecerá se nós formos para a rua, organizar a população, se construir uma consciência do que é o país hoje. Não tenhamos dúvida. Não vamos ter do nosso lado o Judiciário. Não vamos ter do nosso lado o Ministério Público. Não vamos ter do nosso lado a Polícia Federal e polícia nenhuma. Muito pelo contrário. É apenas a força do povo. O povo nas ruas. organizado, mobilizado nas escolas, na periferia. É fundamental a reconquista da periferia. O que está acontecendo hoje é produto do nosso afastamento da periferia, do nosso afastamento dos movimentos sociais. Nós vivemos, na verdade, o rescaldo do que foi feito nos anos 80, nos anos 90, mas precisamos retomar com força esse trabalho. Aí sim, conquistaremos, sim, uma democracia de verdade, com ascensão, com a melhoria das condições de vida, com o combate à fome, à miséria, com o combate à exploração dos trabalhadores. Este é o único caminho possível. Democracia vai acontecer, sim, mas dia menos dia. Para que seja menos dia, vamos à luta imediatamente.
Nossa, Narciso, emocionante suas palavras, até porque, se me permite emitir um pouco da opinião, a doutora Ivete voltou? Tudo certo?
Sim.
Beleza.
Tudo certo.
Doutora Ivete, então...
Ivete é muito fujona, viu? Fugi aqui um pouco. Eu queria falar um pouco do que nós não fizemos, né? Aproveitando o que o Narciso falou. Nós não tivemos uma transição daquela ditadura para a pseudo-democracia, né? Como fez a Argentina, como fez o Chile, Uruguai um pouco, né? Muitos países aí que fizeram a sua transição de forma correta, trazendo os militares para responder pelos seus atos, né? E eu nem digo, no Brasil não teria essa expectativa de que fossem punidos, mas que pedissem perdão à nação brasileira, que pedissem perdão a todos aqueles familiares que tiveram seus filhos, seus irmãos mortos na ditadura, torturados, né? O Narciso perdeu dois amigos, dois grandes companheiros, né? Um até hoje não se achou o corpo. Eu insisti muito, Narciso, em todas as reuniões em Brasília, porque o torturador, o violador de todos os direitos dele e de outros tantos, estava vivo e acho que ainda está vivo, para que ele fosse obrigado a vir depor e trazer alguma informação sobre o corpo daquele do Três Reis. Nunca conseguimos isso, porque a Comissão Nacional da Verdade, ela tinha poder de trazer esses militares, mesmo que ele chegasse lá e não falasse nada, mas ele teria que comparecer à audiência. Nós, na Comissão Estadual, não tínhamos esse poder. Então, eu pedia sempre isso para que fizéssemos uma audiência pública conjugada entre a Comissão Estadual e a Comissão Nacional. Não conseguíamos. Nós já estávamos vivendo um período difícil, que foram aquelas jornadas de 2013, que era bem visível que era o começo de um novo golpe. Então, tudo isso que nós vivemos ali na Comissão da Verdade foi a constatação de que não tivemos e nunca, dificilmente vamos ter uma transição e uma, vamos dizer, um julgamento desses torturadores, desses violadores dos direitos. E você perguntou antes sobre a Sala da Memória. Nós conseguimos a duras penas um espaço pequeno no centro judiciário lá do AU, onde era o presídio do AU, de triste memória para o Narciso e para tantos outros companheiros e companheiras, né? Mas conseguimos esse pequeno espaço, que foi reinaugurado nesse ano com o novo presidente do Tribunal de Justiça, né? E nesse espaço nós pretendemos levar figuras como o Narciso, Aloysio Palmar, todos esses nossos companheiros, Vitório Soriotchuk, que viveram e sofreram esse período, para fazer falas, palestras com os estudantes. Essa é a intenção. Não podemos agora, devido à pandemia, mas nós estamos aí com um projeto. Até a semana que vem vamos ter uma reunião para começar a trabalhar naquilo que nós vamos fazer nessa Sala da Memória. É importantíssimo que
os brasileiros, brasileiras, os estudantes saibam o que aconteceu. Nós tivemos, nesse período de 64, como o Narciso estava falando, eu pesquisei os processos no Superior Tribunal Militar do Movimento Estudantil do Paraná. O Movimento Estudantil do Paraná foi grandioso. Foi um movimento, assim, olha, vivendo numa cidade considerada super conservadora, né? Nós tivemos estudantes fazendo barricadas, nós tivemos estudantes que foram presos, né? Contam-se gancho
só esse ganchozinho. Se as universidades federais do Brasil inteiro são públicas, graças aos estudantes de Curitiba. Quando a ditadura tentou implementar o ensino pago nas universidades federais, começou pela Universidade Federal do Paraná. E foram os estudantes de Curitiba, em mobilização, em plena ditadura, tomaram a reitoria e conseguiram barrar a implantação do ensino pago nas universidades federais. Isso é muito importante que se ressalte.
Desculpa. A lei Suplicy, né? A famosa lei Suplicy.
Não a lei Suplicy, a lei Suplicy também, mas o MEC, o Suplicy era o ministro, ele na verdade começou a implantação do ensino pago no Brasil na Universidade Federal do Paraná. E foi a reação dos estudantes, que inclusive os estudantes que reagiram não seriam pegos pelo pagamento, eram os calouros que iriam começar a pagar. E quem reagiu foram os veteranos, e os veteranos reagiram, foram à luta e conseguiram barrar o ensino pago nas universidades federais. O Brasil inteiro deve aos estudantes curitibanos de 1968 que as universidades federais continuem públicas.
E a famosa MEC USAID, o programa MEC USAID, né, que eles queriam implantar no Brasil.
O MEC USAID, na verdade, abrangia todo. Nós fizemos toda a luta contra o acordo do MEC USAID. Abrangia todo o espectro estudantil, transformando as escolas em centros técnicos de formação de mão de obra para as empresas.
Isso mesmo. E a Tereza foi uma dessas pessoas que também lutou aí.
Claro. Participamos juntos naquela época na reação ao acordo MEC-USAID. Mas então, não é só Tereza, Vitório Sorochuk, Frederico Mares. Estão todos aí, Cláudio Ribeiro, os irmãos Farias, Paulo Sabrito, tem tanto carinho.
O
Feltrinho,
que você falou muito.
Feltrinho é depois.
Mas eu queria dizer que, assim, se nós temos esperança, eu tenho esperança na juventude. Sim, tenho. Mas é preciso que eles conheçam essa nossa história. É preciso que programas como esse, Magal, que você e o Diogo estão fazendo, sejam constantes, sabe? E sejam amplamente divulgados nas escolas, em todos os lugares, que nós precisamos dessa juventude. Nós vamos partir daqui um pouco, mas esses jovens que ficarem, eles têm que conhecer e têm que saber para nunca mais virem pedir a volta do AI-5, porque sequer sabem o que foi o AI-5. Então, nós temos que realmente lutar, é por isso. E eu acho muito importante, inclusive, eu já quero aproveitar que o Narciso vai ter que colaborar muito conosco lá nessa sala da memória. Não pudemos levar o seu acervo, porque lá é muito pequenininho, mas nós vamos bolar coisas lá muito boas, para trazer e para dar interesse para essa juventude. Uma das coisas que o Aloysio falou, que ele sente lá onde ele tem Foz do Iguaçu, Centro de Direitos Humanos, é trazer pessoas que viveram esse período para falar para essa juventude. Então, eu conto com você também. Nós vamos precisar muito de todos.
Eu sempre estive presente fazendo palestra. Nós montamos até em 2011, projeto Resistir é Preciso, percorremos 30 centros universitários do Paraná com palestras grandes, com uma média de 300 pessoas por palestra. Estivemos lá com a Aloysio em Foz do Iguaçu, na UniOeste, exatamente discutindo a ditadura, mas discutindo os direitos humanos também como um todo, levando um projeto realmente de direitos humanos, abrangendo não só o passado, mas também o presente. Não podemos nunca perder a conexão passado e presente, futuro.
E muito não... bem. Não só essa belíssima apresentação desses dois grandes bastiões da democracia que delegaram suas vidas sempre à luta pela democracia, pelas condições melhores de direitos e garantias fundamentais, por uma irmandade, uma dignidade maior ao seu povo e a todo o povo latino-americano, sem dúvida alguma, é por isso que essas pessoas estão aqui no Vamos à Luta. Semana que vem o Vamos à Luta completa um ano de existência aqui na Rádio Cultura, a rádio mais livre de todas. E a gente vai continuar todos esses programas, temos mais 3 programas dedicados só a falar sobre a ditadura, voltando a dizer que aquele que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E o nosso passado tem muito de sombrio, tem muito de tortuoso. Companheiros, eu gostaria das considerações finais de vocês, porque infelizmente a gente já está chegando ao final do programa, mas eu gostaria de dizer que para mim foi um bálsamo estar aqui no Vamos à Luta. A casa de vocês aqui está sempre aberta e a gente gostaria muito que vocês sempre nos elucidassem com todas essas histórias, com essa chama e com essa esperança de todas essas materialidades que vocês nos mostram tão bem. Para começar aí, eu acho que a doutora Ivete.
Bom, eu quero agradecer novamente a você, Magal, ao Diogo, que nos convidaram. Agradecer ao Narciso, que é sempre uma aula, ouvir as suas informações, porque ele viveu o período, é muito importante. E dizer que nós estamos sempre à disposição para falar, a gente quer falar sobre esse tema, porque vimos agora o quanto há de ignorância, de desconhecimento dessa história, que é uma história recente e que certamente os pais ou avós desses que foram para a rua pedir a volta do AI-5 sofreram de alguma maneira no período da anterior ditadura. Eu acho que nós precisamos trazer essa discussão. Vejo que há interesse e isso me dá muita esperança de nós conseguirmos mudar esse quadro todo, porque há um interesse, há uma vontade de conhecer. Então, muito obrigada, Magal, muito obrigada a todos que nos ouviram e que estão nos acompanhando, a todos os companheiros e companheiras.
Muito obrigado você, doutora Ivete, é sempre um prazer, um companheirismo e uma lealdade muito grande estar do seu lado e aprender tanto com você, com a sua amizade, com suas histórias, com suas elucidações, com tudo isso. Agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Senhoras e senhores, nós somos o programa Vamos à Luta. Infelizmente, o companheiro Narciso parece que ele caiu. Não sei se dará tempo dele para ele voltar para as considerações finais. Mas eu sou Felipe Magal e ao lado de Diego Torres e Diogo da Silva, fazemos aqui na Rádio Cultura 930, a mais livre de todas, um programa dedicado à qualificação do debate, à permanência da comunidade, ao povo na rua, por melhores condições. Condições essas materiais, na sociedade e na vida da gente, porque a luta, senhoras e senhores, a luta é de classes. Nunca percam a esperança no poder real da força do proletário e do trabalhador. Pessoal, vamos à luta, é de couro grosso, é de bigode grosso e aqui não tem sopa no mel. Milicada, já pro quartel. Muito obrigado, semana que vem tem mais. Sexta-feira tem Vamos à Luta, terça-feira tem mais um programa e depois, nas próximas 3 semanas, todos eles dedicados à ditadura militar. Processo esse que a gente jamais quer que se repita. Nunca mais, porque nós também, Ulisses Guimarães, temos ódio e nojo, onde quer que você esteja. Obrigado a todos e até sexta-feira, 17 horas, aqui na Rádio Cultura. Obrigado, André, obrigado, Diogo, obrigado a todo mundo, obrigado, doutor Ivete, obrigado, Narciso. Vamos à luta, vamos em frente, pessoal. Saúde e socialismo.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta. com Felipe Magal e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.